Vamos agora trabalhar com a unidade 4 da apostila, que trata dos princípios fundamentais de contabilidade. Vamos começar então pelo artigo 4º da resolução, que é o princípio da entidade. O que esse princípio quer dizer? No artigo 4º, o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independente de pertencer a uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, lembram quando a gente constituiu a Companhia Pipoca, lá na aula 2? Quando a gente criou a Pipoca, o que eu disse para vocês? Que os sócios, os acionistas da empresa, entregaram dinheiro, material de limpeza e equipamentos de limpeza. O que era isso? Eles estavam criando a entidade Pipoca. Isso nós também vimos quando falamos da companhia Beta também, lá na unidade 2. Então, o princípio da entidade é isso, está separando o patrimônio do empresário, sócio da empresa, do patrimônio da entidade que ele acabou de criar. É isso que o princípio da entidade tenta colocar para nós. Agora nós vamos ver o que fala o princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? O próprio nome já está dizendo, é no sentido de que a empresa, você não cria uma empresa para que ela efetivamente tenha uma duração por período determinado. Então, quando você cria uma empresa, você cria essa empresa para ela efetivamente ter continuidade no tempo e no espaço. Ou seja, você quando vai montar a empresa, você sempre pensa no futuro do lucro que essa empresa vai te trazer. Quando você precisar criar uma entidade de período determinado, aí o próprio contrato social já vai dizer. Mas dificilmente alguém vai criar uma empresa só para uma atividade específica por um período determinado. O princípio da oportunidade, ele refere-se simultaneamente à tempestividade e integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que o originaram. O que que isso quer dizer? O que que é a palavra tempestividade? Tempestividade no sentido assim, assim que ocorreu o fato, assim que a empresa, por exemplo, vendeu mercadorias, o que que teria que ser feito? Esse documento teria que ser tão rápido, e hoje com a informática isso acontece, você leva a nota fiscal já diretamente, já sai do computador, já vai lá, já entrega o produto para a pessoa que comprou, já dá baixa do estoque da mercadoria, a contabilidade já registra essa baixa do estoque, já registra todos os impostos em encargos que ocorrem dessa venda. Então, isso é a questão da tempestividade. O lançamento contábil deve ser feito no mesmo momento em que a venda ocorreu. E a integridade dele? No sentido de explicar que esse lançamento tem que estar integral. Quando eu faço um lançamento contábil, lembram, eu faço num livro chamado livro diário. O que é o livro diário? Esse livro, ele é tão antigo que ele já aparece lá no Código Comercial, datado de 1850. É onde eu registro tudo o que acontece na empresa. A contabilidade tem a função de guardar todos esses documentos para que efetivamente possa fazer prova numa questão judicial, numa falência da empresa. Então, eu faço nesse livro diário e também registro isso no livro Razão, que vocês aprenderam partidas dobradas, que é justamente os lançamentos que a gente faz no livro Razão. Em relação aos livros contábeis, vocês viram isso lá na unidade 2. Só dá uma olhadinha nesse material. Em relação ainda aos princípios contábeis, vamos ver agora o princípio do registro pelo valor original. O que que esse princípio quer dizer? Que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. O que que isso quer dizer para vocês entenderem melhor? Por exemplo, eu quando compro um bem para minha entidade, teve um valor, teve um preço lá. Na nota fiscal aparece esse valor. Daqui 5 anos, eu acho que esse bem não vale mais aquele valor. Eu, contador, eu, pessoa responsável pela entidade, na parte da escrita, não posso mudar esse valor. No ambiente virtual, vocês já vão receber um exercício onde vai mostrar essa questão do juízo de valor do contador. Ele se sente tentado a colocar o preço que ele acha que vale no mercado. Mas esse princípio está dizendo que não, que eu tenho que deixar registrado aquele bem que eu comprei pelo valor que eu paguei. Mas eu posso fazer agregações, como eu posso fazer diminuições. O que que é isso? Agregações. Por exemplo, eu comprei outro bem, ele vai aumentar o valor. Mas, através do princípio da atualização monetária, eu posso atualizar esse valor. Quais são os bens que geralmente precisam dessa atualização? São os nossos bens, da contabilidade que estão registrados no ativo permanente. Por exemplo, é um terreno. Eu comprei um terreno há 20 anos atrás para minha empresa, pensando na expansão dela. Esse terreno, quando eu comprei, eu paguei muito pouco por ele, até porque o local não era ainda muito acessível para o comércio. Hoje, com esses 20 anos, esse terreno está super valorizado. Vamos dar um exemplo aqui na área onde a gente reside, na área de Florianópolis. Numa praia aqui perto que hoje está super valorizada. O que que aconteceu? Aquele meu terreno lá, de repente está registrado por 10 mil na contabilidade, mas ele vale 1 milhão. Então, eu posso mexer nesse valor? Posso. Só que através do quê? Através de uma coisa chamada atualização monetária. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter o laudo de três peritos. Esses peritos vão chegar a uma conclusão e eu vou poder fazer essa atualização desse valor. Qual é a contrapartida desse valor? Esse aumento desse patrimônio que eu tenho? Quem que vai receber essa diferença? Vai ser aquele grupo de contas que a gente viu lá na unidade 1, que é o patrimônio líquido. Lá ele que vai receber essa diferença. Agora, e os desgastes? Eu comprei um veículo por 15 mil reais. Estou utilizando o veículo nas minhas operações. Esse veículo está se desgastando, não está? Pois é. Eu posso diminuir esse valor dos 15 mil a cada exercício social que eu faço a contabilidade? Não, eu não posso. Para isso, eu crio uma conta chamada depreciação acumulada, que vocês já fizeram no exercício da companhia mercadora. Lá vocês depreciaram os bens. Então, o que é essa depreciação? É a decomposição desse valor. Eu deixo aquele veículo registrado na conta mãe, onde está registrado pelos 15 mil, e crio uma conta chamada depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo, o nome que a gente dá para ela, e registro essa depreciação. O que que eu tenho que ter o cuidado enquanto contador dessa empresa? É manter atualizados os valores desse bem. Quando esse bem terminou de depreciar, por exemplo, geralmente a contabilidade utiliza a depreciação conforme o imposto de renda permite. Por que que ela faz isso? Porque a depreciação, o desgaste do bem, é um consumo de ativo. Consumo de ativo vira despesa. Se vira despesa, diminui o resultado da empresa. O lucro diminui e fica menor. Então, como é que o imposto de renda fez? Ele estipulou percentuais. Por exemplo, para veículos ele colocou que é 20% ao ano. Para edificações é 4% ao ano, ou seja, vai levar 25 anos para depreciar. Computadores é 4 anos. Agora, gerencialmente, vocês, futuros administradores, é que vão fazer uma análise junto com o seu contador para ver se esse veículo vai ser realmente depreciado em 5 anos. Se você achar que esse veículo vai durar na tua empresa 8 anos, que você só vai substituir ele dali 8 anos, o que que você pode fazer? Gerencialmente, você cria, então, essa depreciação para 8 anos e contabilmente o contador vai registrar para efeito fiscal. Não é que vai ter duas contabilidades, vai fazer uma contabilidade gerencial para administrar a empresa melhor e vai fazer uma contabilidade fiscal, que o ajuste é feito num livro chamado LALUR, que é o livro de apuração do lucro do exercício. Então, não há necessidade de você fazer duas contabilidades. Na mesma contabilidade você acerta essa parte. É isso que o princípio quer dizer para nós. tá? E o princípio da atualização monetária, o que que ele é? A gente já falou dele quando falou do princípio anterior. Então, os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. O que que isso quer dizer? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aí vocês vão dizer assim: ah, professora, mas esse princípio ele não pode mais ser utilizado pela Lei 6.404. Foi revogada a correção monetária. Em outras palavras, é isso que as pessoas argumentam quando a gente comenta do princípio. Mas eu queria deixar claro para vocês uma questão, que não se faz na contabilidade só aquilo que a lei ou que o imposto de renda manda fazer. Por isso existe o livro LALOR. Então, gerencialmente, todo administrador deve se preocupar com a atualização dos valores. Isso ele pode fazer. Existe um princípio que rege, que diz que pode ser. Obviamente que não são todos os bens do ativo e do patrimônio líquido que podem ser atualizados. Aí, respeita aquele outro princípio do valor original que eu comentei antes. Tem que ter a própria permissão para fazer isso. Ok? Desse princípio não tem muito o que falar. Agora, o princípio da competência. Vocês perceberam nas aulas anteriores que foi o princípio que eu mais enfoquei nos exercícios. Por quê? O que quer dizer o princípio da competência? Que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou de pagamento. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós, na contabilidade normal, na contabilidade comercial, utilizamos o princípio ou regime de competência, que é o antigo regime de competência. Se vocês pegarem o livro do Marion, de contabilidade empresarial, que está lá para vocês olharem no polo, vocês já têm em casa, já adquiriram esse livro, ele é um livro base para a disciplina que a gente está trabalhando. Então, neste livro, ele mostra ainda como regime de competência, ele não fala muito em princípio da competência. Ou seja, eu vou registrar a receita no momento em que ela ocorrer, independentemente se esse meu cliente vai me pagar hoje, amanhã, daqui 10 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Ok? É isso que o princípio quer dizer. Ele está interligado com o princípio da oportunidade, lembra da tempestividade? Então, é isso que ele quer dizer. A mesma coisa para as despesas. Por exemplo, lá no exercício da pipoca, estão lembrados? A gente fez no primeiro mês, no mês de setembro, no dia 30 de setembro, reconhecemos que os salários dos empregados eram de 2.800. Estão lembrados disso? Então, lá foi dito que nós pagamos 1.800 e ficamos devendo 1.000. Pelo princípio da competência, é isso mesmo, foi o que nós registramos. Nós computamos na despesa, lá no balanço sucessivo, como uma redução do patrimônio líquido nos 2.800. Mas registramos no passivo 1.000 de dívida e registramos como sendo uma saída de caixa lá no nosso ativo. Se fosse o princípio ou o regime de caixa, o que que eu iria fazer? Eu só iria computar esse valor total de 2.800 se eu o pagasse todo no mês de setembro. Então, é essa a diferença. Por exemplo, as entidades do terceiro setor, elas especificamente trabalham com o princípio ou regime de caixa. Isso gera uma confusão. A própria contabilidade nos condomínios, para vocês que moram em condomínio, entendam o que eu quero dizer. Por exemplo, o síndico só manda para a contabilidade registrar as receitas efetivamente recebidas pelo condomínio e as despesas efetivamente pagas pelo condomínio. Então, essa confusão tem que sair da cabeça de vocês. O princípio da competência diz que não. Que eu sempre vou registrar a receita no momento em que eu a oferi, no momento que eu vendi, não, no momento que eu prestei o serviço. A despesa sempre no momento que eu incorrer. O que que é uma despesa? Acho que tem que ficar bem claro para vocês também esse conceito que vocês têm na apostila. A despesa sempre é um ativo que eu vou consumir. Ele sempre decorre de um consumo de ativos, de uma forma ou de outra, ou como um gasto, ou como um custo. O professor Altair, que vai dar continuidade da unidade 7 para frente, Ele vai explicar melhor para vocês as suas diferenças, o que é custo, o que é gasto, o que é despesa. Mas para o princípio da competência, essas mudanças ou esses conceitos não vão alterar o que vocês têm que entender dele, ok? Depois nós vamos ver o princípio da prudência. O que quer dizer o princípio da prudência? Ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O que que isso quer dizer? Por exemplo, eu sei que a minha empresa está vindo permanentemente com prejuízo, ok? Então, a prudência me diz que eu estou indo para uma descontinuidade da minha empresa. Então, o ideal é que para os valores do ativo, quando eu for registrar, eu não registre, por exemplo, o juro que o cliente que não pagou já naquele valor, que eu deixe o valor no menor possível para o ativo. E o passivo, eu coloque todos os valores, compute todas as dívidas que eu tenho para cumprir ao longo do período, para que, se caso a minha empresa vir a falir realmente ou entrar em concordata, eu não vou ter problemas com os meus credores, porque pelos meus números, pelas minhas demonstrações contábeis publicadas, eles vão perceber que eu venho nesse princípio, nesse processo de descontinuidade. E dos princípios que nós tínhamos, seriam essas questões mais importantes que eu achei melhor explicar para vocês hoje. Agora eu gostaria que vocês lessem a unidade e as dúvidas que ocorrerem sobre esses princípios, vocês podem se manifestar, ok? Agora a gente vai trabalhar com a unidade 5. Abram a apostila de vocês na página 145, que trata das demonstrações. Antes disso, eu quero fazer um adendo. Vai ser colocado já no ambiente para vocês, inclusive, já está lá, um link onde vocês vão ler as alterações que ocorreram na Lei 6.404. Essas alterações ocorreram agora, 28 de dezembro, né? Para hoje, fevereiro, nós estarmos aqui dando aula para vocês, significa que esse material foi preparado antes de 28 de dezembro. Então, o material impresso não é tal como está na lei hoje. Por quê? Porque a lei alterou, mas não invalida o material que vocês têm, ok? Por exemplo, a demonstração do resultado do exercício, ela continua sendo a demonstração que vai ser publicada mesmo com essa alteração. Como é que essa demonstração deve aparecer, segundo a lei? O que que ela diz? Que sempre ela vai começar pela receita bruta, ou de vendas de mercadorias. Se eu tiver numa empresa de mercadorias, vai ser sempre receita de venda de produtos acabados, se for uma empresa industrial, receita bruta de prestação de serviços, se for uma empresa prestadora de serviços. E se ela fizer as três coisas, vai estar lá as três, uma conta mãe, como receita bruta, e as outras três continhas menores, que a gente chama as contas analíticas, mostrando da onde que veio aquele valor. O que que vem logo em seguida? Vem as deduções da receita bruta. O que são essas deduções da receita bruta? Para vocês entenderem, numa empresa prestadora de serviço, vai ser o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que cada prefeitura tem uma alíquota, né? Aqui na nossa região existe muito, de um município para o outro, diferenças de alíquota. Então, vocês têm que olhar, se adequar à prefeitura onde vocês estão. Para uma empresa mercadora, nós vamos ter o ICMS, que é tranquilo, que é um imposto que está lá. O que mais que pode ser colocado aí nessas deduções em relação ainda às receitas brutas? As vendas canceladas, os abatimentos que você dá, entram todos aí. As devoluções de vendas ficam nesse grupinho, deduções da receita bruta. Em seguida, o que que vocês têm na DRE? Vocês têm a receita líquida. O que que é a receita líquida? É aquela receita bruta lá da primeira linha, menos as deduções que vocês já viram. Depois, que mais que vocês vão ter? Vocês vão ter uma outra linha chamada custo das mercadorias vendidas, ou custo dos serviços prestados, ou custo dos produtos acabados. Esse grupinho pode estar em vários itens na DRE, mais analítica, mais sintética. Por exemplo, se for numa empresa que trabalha com inventário periódico, vai aparecer lá nessa linha: estoque inicial, compras de mercadorias, estoque final. Aí que vai dar o valor do CMV. Se for uma empresa que trabalhe com inventário permanente, e as grandes empresas trabalham com inventário permanente, vai estar lá só custo das mercadorias vendidas, por exemplo, uma concessionária, um supermercado, né? Uma rede de farmácias, ok? Depois o que que vem? Vai vir o lucro bruto. O que que é o lucro bruto? É essa receita líquida menos esse custo das mercadorias vendidas menos aquelas devoluções, aquelas deduções da receita. Então, esse é aquele lucro bruto. Agora, o que que eu tenho ainda numa empresa? Eu tenho as despesas decorrentes das operações normais, das operações que a gente chama fins da empresa, ok? Então, quais são essas demonstrações que nós temos? Daí essas receitas, desculpa, despesas. Despesa de vendas. Nessas despesas de vendas, o que que você pode ter? Se for uma empresa que trabalhe com bastante vendedores, pode ter lá o salário desse vendedor, pode estar lá a comissão dada para esse vendedor, a despesa com propaganda, despesa com marketing, despesa com brindes que você resolve dar para os seus clientes, entram nesse grupo. E sempre nessa ordem: primeiro, despesas de vendas, aí o segundo grupo são as despesas e receitas financeiras. O que são as receitas financeiras? Receitas financeiras são, por exemplo, juros auferidos pelo cliente que pagou atrasado. O cara tinha que vir na minha loja pagar a sua prestação no dia 10 de setembro. Ele só veio em dezembro quando saiu o 13º. O que que aconteceu? Eu cobrei juros dele. Então, receita de juros ou juros obtidos. O nome aí, cada plano de conta, e lembrem que lá na apostila existe um modelo de plano de conta, cada empresa vai dar o nome que achar melhor o seu negócio, ok? Aí tem ainda o que mais poderia ser de receita. Por exemplo, aplicações financeiras. Todas as empresas praticamente fazem aplicações financeiras. Hoje não tanto como na década de 80, início da década de 90, né? Que a nossa inflação chegou a 90% praticamente. Então, naquela época, as empresas, se vocês lembrarem, sempre tiveram uma receita financeira superior à receita operacional bruta, que é a primeira linha da DRE. Por que que isso acontecia? Por isso que o governo da época disse que nossas empresas eram carroças, que eram empresas ruins, que eram empresas que não estavam sendo modernizadas. Por quê? Para o empresário era muito mais interessante ter dinheiro aplicado, porque ele sempre ia oferir lucro no final do exercício, por conta do dinheiro aplicado. Hoje isso não acontece mais. Aí tem as despesas financeiras. O que que são as despesas financeiras? Por exemplo, nós podemos não ter condições de pagar em dia os nossos tributos, não conseguimos pagar em dia os nossos fornecedores, então nós vamos ter juros para serem pagos. Os juros dos empréstimos entram todos aí, né? Geralmente tem bastante coisa para pagar. Depois, o que que eu tenho que fazer na DRE? Eu tenho que fazer uma confrontação dessa receita financeira com essa despesa financeira, que vai aparecer lá, total das receitas ou despesas financeiras. Hoje, geralmente, eu tenho mais despesas do que receitas, é mais usual. Depois, nós temos as despesas administrativas. Quais são as despesas administrativas? Aí vamos lá. Nós temos, incluímos aí nesse, despesas com os trabalhadores que trabalham na área administrativa, telefonista, o pessoal que fica na área administrativa, os honorários que eu vou pagar pro jurídico, que vai defender minha empresa em relação às questões tributárias, em relação às questões dos empregados. Entra ainda como despesa administrativa o consumo de material de expediente, entra o aluguel da parte administrativa, se eu tiver um escritório alugado. Lá na despesa de venda pode entrar o aluguel da loja, se a minha loja for um espaço alugado. Eu tenho que separar, olha bem, lembra do princípio da competência? Eu tenho que separar. Se eu tenho uma área X, onde eu pago um aluguel, Gerencialmente, para eu saber se está compensando eu ter toda aquela área alugada, eu devo separar o aluguel da parte administrativa do aluguel da parte de vendas ou da parte de produção. Na parte administrativa também pode entrar a energia elétrica, pode entrar o telefone da parte administrativa. Lá na despesa de venda pode entrar da parte da despesa de venda, né? Tudo isso faz parte da DRE. Então, aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão somar as despesas operacionais, que é as de vendas, administrativas e as financeiras. Mas poderá também ter despesas não operacionais e receitas não operacionais. O que que são as despesas não operacionais? Eu resolvi vender um bem da empresa e tinha lá aquela depreciação acumulada. Lembram? Aquela depreciação acumulada, ela vai ter que vir para cá para reduzir aquele valor. A receita não operacional, a venda desse bem em si, o quanto que eu cobrei por esse bem. São coisas que não são usuais na empresa, por isso o nome, não operacionais. Agora eu vou mostrar para vocês um modelinho de uma DRE, para vocês verem na tela. Como é que ele é? Nós já fizemos no exercício da companhia Pipoca, nós já fizemos no exercício da companhia Canarinho. Então, sempre o cabeçalho da demonstração é muito importante. Por exemplo, companhia Pipoca, já fizemos. Companhia Canarinho, companhia Casa Grande, companhia Mercadora. Vocês têm vários exemplos aí nos exercícios que vocês estão desenvolvendo. A DRE, vocês estão lembrados que eu me referenciei a ela como sendo de um período. Eu não tenho receita no dia 31 de dezembro. As receitas, elas vão se acumulando, são contas de resultado. Elas vão se acumulando desde o primeiro dia do exercício social até o último dia. Por isso, lá em cima, no cabeçalho, eu tenho que colocar o período. A minha empresa pode começar, foi criada, por exemplo, no dia 1º de março. Então, a primeira demonstração do resultado do exercício, se eu colocar no contrato social que os balanços serão publicados em 31 de dezembro, eu vou colocar lá, do dia 1º de março a 31 de dezembro do ano X. Se eu quiser fazer mensal, vou colocar lá, do mês de janeiro, do mês de fevereiro de 2008. Então, esse período, do primeiro ao último dia, obedecendo o princípio da competência. As deduções da Receita Operacional Bruta, que eu já comentei. A outra linha seria a Receita Operacional Líquida. O custo das mercadorias vendidas, que é o CMV, que é diferente para a empresa que tem inventário periódico, que eu coloquei para vocês, que daí entra mais algumas linhas, que é o estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final, que vai dar o valor do CMV. Vocês poderão ver exercícios em livros que vocês encontrem que tem essas fórmulas. Na própria apostila, quando eu falo do CMV, eu mostro para vocês uma DRzinha com essa maneira que eu estou explicando. Na empresa Pipoca que nós fizemos, na companhia Pipoca, nós não tivemos custo das mercadorias vendidas naquela DRE. Por quê? Porque aquela empresa era uma empresa prestadora de serviço. Nós tivemos lá salário do pessoal que trabalhou. Então, uma linha lá, na segunda linha, por exemplo, estava escrito isso, né? Despesa com salários, consumo de material de limpeza. Aí que uma terceira linha aparecia, total ou custo dos serviços prestados. Por isso que é diferente para cada tipo de empresa. Aí sim que vai aparecer o resultado operacional bruto, que geralmente nós colocamos como lucro bruto nos exercícios que vocês fizeram. Depois, as despesas e receitas operacionais, que eu já expliquei, que é a despesa administrativa, de venda e financeira. Agora, continuando na tela, vocês vão perceber que ainda tem a questão do resultado operacional líquido, que daí eu vou fazer a diferença entre o lucro operacional bruto menos o resultado operacional líquido que vai surgir. As despesas e receitas não operacionais que eu já expliquei, vocês vão ter o resultado não operacional. A correção monetária do exercício. Como eu disse para vocês, a lei que não precisa mais fazer. Administrativamente, gerencialmente, é interessante que se faça. Aí nós vamos ter o resultado antes do imposto de renda. O que que é isso? Qual foi o lucro que eu vou oferecer para a tributação? Não só para o imposto de renda. Nós também temos que fazer pela lei, pelo regulamento do imposto de renda, também tem a contribuição social sobre o lucro, que todas as empresas pagam. Também vem aqui o cálculo. A participação e as contribuições. Quais são as participações? Participações dos acionistas, as participações dos empregados que entram aí. Aí eu vou ter o resultado líquido do exercício. E por último, o resultado por ação do capital social. Essa linha só vai ter para as empresas que são de capital aberto, ok? Por exemplo, numa empresa limitada, por exemplo, não precisa fazer, não é necessário, não ver quanto de lucro deu por cada cota que o empresário tem. Nós vamos ver também a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Essa demonstração, ela era obrigatória até 31 de dezembro de 2007. A partir de 1º de janeiro de 2008, pela mudança da lei 11.638, ela deixou de ser obrigatória. A gente já trabalhou com ela nos exercícios, onde nós colocamos o saldo sempre inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados, que sempre eu tenho que começar por ela, porque para que ela serve essa demonstração? Para justamente mostrar tudo o que aconteceu com aquela conta que vem lá no patrimônio líquido, logo abaixo da conta capital social. Ok? Então, lá nós vamos colocar tudo o que aconteceu com essa conta. As reversões que nós tivemos das reservas de lucro, as transferências para reservas de dividendos, parcela de lucro incorporada ao capital, aí eu vou mostrar depois no modelo para vocês, os ajustes dos exercícios anteriores também devem aparecer. Então, essa demonstração, não vou dar muita ênfase, até porque ela deixou de ser obrigatória. Não quer dizer que ela não seja importante. A empresa pode fazer, apesar de que ela está contida dentro da demonstração das mutações do patrimônio líquido, que eu já vou depois mostrar para vocês. Então, modelinho da DLPA, a mesma coisa, como nós vimos lá na nossa empresa prestadora de serviço, lá da pipoca. Lembram? Saldo inicial de lucros ou prejuízos acumulados. Nós colocamos lá quanto naquele dia? Colocamos zero. Por que que nós colocamos zero? Porque a empresa tinha acabado de nascer. Essa demonstração também tem que respeitar no cabeçalho o período, é como a DRE, mesma coisa. Naquele exercício que nós fizemos da companhia Pipoca, não tinha essa linha 2 aqui, incorporação ao capital social. Por que que não tinha? Por uma questão didática. Eu não ia já no início do curso dizer para vocês que também se pega valores registrados em lucros acumulados e joga no capital social. Mas por que fazer isso? Qual a importância disso? É no sentido de valorizar o valor da cota do capital social de cada acionista, o valor da ação. Então, a Lei 6.404 permite que se faça isso. Aí nós vamos ter, na linha 3, lucro ou prejuízo líquido do exercício, ou seja, se deu lucro ou se deu prejuízo. Aí vamos fazer as destinações. Aqui no nosso exemplo, a gente só colocou para reserva legal, que eu já expliquei para vocês na aula anterior, que está lá no artigo 193 da lei, dizendo como é que se constitui a reserva legal, que ela é obrigatória, até porque se não fosse, os acionistas podiam querer levar todo o dinheiro da empresa, e a quantidade ou o valor dos dividendos distribuídos, que também respeita a lei 6.404 e os contratos ou estatutos sociais das empresas. Por último, nós temos o saldo de lucros ou prejuízos acumulados, que vai ser a linha 1 menos a linha 2, mais a linha 3, menos a linha 4, menos a linha 5, neste exemplo que a gente acabou de explicar para vocês. Agora, eu vou explicar para vocês a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Essa demonstração, até 31 de dezembro de 2007, não era obrigatória pela lei, mas sim só para a CVM. Agora, a partir de 1º de janeiro, ela passou a ser obrigatória também pela Lei 6.404. Quais são as empresas que devem, então, publicar? Todas as empresas de capital aberto ou fechado, ou todas as sociedades anônimas, para ficar mais fácil de entender. Ok? O que que ela trata? O que que ela demonstra? Então, ela vai demonstrar todas as contas que fazem parte do grupo patrimônio líquido. A anterior, nós vimos que era DLPA, demonstrava apenas a movimentação durante o exercício social da conta luxo ou prejuízo acumulado. Por isso que a lei acabou rendendo, se rendendo no caso da CVM, porque essa aqui é mais ampla, é mais completa, ela mostra mais coisas, mais detalhes. O que que ela discrimina? Todas as mutações que aconteceram com o capital social, ou seja, quanto que foi integralizado, quanto que aumentou por dinheiro, quanto que aumentou, por exemplo, na entrega de bens, né? Quanto que ficou para integralizar, vai demonstrar as reservas de capital que tiverem, vai demonstrar as reservas de reavaliação, lembra da reavaliação que eu falei, que quem que pagava o PAS, que era no patrimônio líquido, então, nessa conta chamada reavaliação. Lá para aquele terreno, lembra, estava muito abaixo do valor. A reserva de lucros, então, vão aparecer ali, que daí entra a reserva legal, reserva de contingência, reserva estatutária e a própria conta luxo ou prejuízos acumulados, as ações em tesouraria e o total do patrimônio líquido. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo simplificado de demonstração das mutações de patrimônio líquido que vocês já viram e já preencheram comigo. Só vou explicar um pouquinho mais para dar ênfase. Então, sempre vai ter o nome da entidade, o nome da demonstração e o período em que foi realizado essa demonstração. Sempre do período, primeiro dia do exercício, último dia do exercício, ok? Então, sempre vai começar com o saldo no 1º de dezembro de 2006, o saldo lá que começa, não aqui de dezembro, que é do mês de dezembro, ok? A conta capital social vai trazer o valor que tinha no capital social no primeiro dia do exercício, o saldo que tinha na reserva legal. Pela explicação que eu dei anterior, nós não temos só essas contas aqui. Lembram? Aqui eu teria uma outra coluna chamada capital a realizar, ok? Ou a integralizar. A reserva legal, que é uma reserva de lucro, a reserva estatutária, a reserva de contingências, todas essas colunas apareceriam aqui. E o grupo de contas lucro acumulado, que essa coluna aqui é, na realidade, a DLPA, lembram? A gente já viu isso. E os totais. Então, como é que eu faço? Por exemplo, quanto que da reserva legal nós incorporamos na conta capital social? Porque lá pelo artigo 193 da Lei 6.404 está dito que nós podemos incorporar a reserva legal ao capital social. Então, o número que eu tirar daqui, eu vou colocar entre parênteses e vai vir aqui com a questão positiva. Nos totais não se altera. Por que que não se alterou? O patrimônio líquido nesta operação não se alterou. Simplesmente eu tive uma incorporação de reserva para cá, para a conta capital social. Por que que eu posso fazer isso? Por que que os acionistas da empresa gostam que os administradores tomem essas decisões levando ao conselho de administração? Por quê? Se eu tenho um capital social aumentado, o que que vai acontecer com a minha ação? Também vai aumentar o valor nominal da minha ação. Então, eu vou ganhar bônus ou alguma coisa do tipo por esta integralização, por essa incorporação de reserva. Eu também posso usar lucros acumulados, a mesma coisa. Saldo de lucros acumulados também saem daqui para virem para o capital social. A mesma coisa, para aumentar o total do capital social. Essas duas, matematicamente, como é uma matriz, o que acontece? Totais não se altera, ou seja, há apenas uma movimentação dentro do patrimônio líquido. Não interfere outras contas do patrimônio, nem de ativo nem de passivo. Agora, lucros, aumento de capital social, por exemplo, eu posso ter um aumento de capital social que seja em dinheiro. Quando eu tenho um aumento de capital social, na realidade, o aumento de capital social vai entrar o dinheiro na conta do capital social, mas vai aumentar ou lá na conta caixa, porque a contrapartida pelas partidas dobradas é no caixa. Quem é que na realidade aumentou? Quem aumentou foi o caixa. O patrimônio líquido é um mero número, então, que vai vir para cá. E eu também trago para dentro da conta lucros acumulados o quê? O lucro líquido que eu peguei lá na última linha da DRE. Ele vem para cá, este valor desse lucro. Para que ele vem para cá? Justamente para alterar os lucros ou prejuízos acumulados. Se fosse prejuízo, eles colocaria isso entre parênteses, mas geralmente as empresas, a tendência é dar lucro. Agora percebam que quando eu trago esse resultado para cá, esse resultado, se for positivo, também vai somar aqui nos totais, ou se for prejuízo, vai diminuir. Por que que eu tenho que fazer aqui na coluna totais? Por que que tem uma alteração aqui? Por uma questão muito lógica. Se eu tive lucro, o que que aconteceu na empresa pelo confronto das receitas e despesas? Eu tive uma maior entrada de caixa ou de clientes no ativo do que as despesas ou do que os ativos que eu consumi no processo para ter oferido aquela receita que foi maior que as despesas incorridas. Se eu obtive um prejuízo, então o que que aconteceu? Eu cobrei menos que deveria pelas minhas vendas ou pela minha prestação de serviço, então eu tive receitas menores do que as minhas despesas incorridas no período. Então, por isso, se for lucro, vai aumentar nos totais, se for prejuízo, vai diminuir. Aí eu tenho a destinação proposta. Esse nosso modelinho é bem simplesinho. Nós tivemos para reserva legal, então parte deste lucro veio aqui para reserva legal. Já tinha um saldo inicial lá no período, mais uma parte que eu incorporei no capital social. O que que eu posso fazer? No caso da reserva legal, para vocês entenderem matematicamente, contabilmente, se vocês quiserem assim entender. Como é que eu poderia ter feito esse lançamento para ficar mais fácil de entender para vocês? Eu tenho lá o razonete. Reserva legal, o valor X aqui, o valor que eu tirei para o capital social, e agora eu recebo aquela partezinha que eu tenho direito do lucro líquido daquele exercício social. Da onde que isso vem? Vem do grupo lucros acumulados, que já tinha um saldo inicial, se foi lucro ou prejuízo, eu poderia estar aqui, um saldo. Uma parte que eu já tirei e já levei lá para o capital social. Eu fiz um lançamento de débito e agora eu vou retirar aqui, ó, para essa conta, também desse lado. Então, na realidade, o que que a gente percebe aqui, olhando os razonetes? Que o patrimônio líquido não se altera por conta disso. Por quê? Porque na realidade eu tirei da conta lucros acumulados que já está no patrimônio líquido e joguei um valor para reserva legal que no futuro eu posso usar para aumentar capital social. Ok? Então. E uma coisa que todo acionista quer, todo acionista espera ter da empresa, se não investiria nela, são os dividendos. São quanto que ele ganhou pela empresa ter trabalhado naquele período a favor dele. Então, os dividendos, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar o valor X da conta lucros acumulados, vou lá na conta lucros acumulados fazer um lançamento de débito e vou creditar numa conta ou de caixa, se esse dividendo for destinado e já for pago, ou vou creditar numa conta de obrigação lá no passivo como dividendos a pagar. Como eu vou fazer o lançamento lá no ativo ou no passivo, eu também vou diminuir aqui para poder fechar o meu lançamento, ok? E então eu vou somar os saldos finais. Essa coluna tem que bater com essa coluna aqui, que é o que a gente chama, então, de matriz. Então, esse total tem que fechar com esse. É isso que você tem certeza, então, quando estiver fazendo o exercício, que fechou a sua demonstração. Ok? Então, essa demonstração passou a ser obrigatória agora pela Lei 6.404, com essas alterações que ocorreram a partir de 28 de dezembro de 2007. Nós ainda vamos trabalhar com a demonstração das origens e aplicações de recursos, como eu expliquei para vocês, era uma demonstração que era obrigatória, que deixou de ser obrigatória agora, a partir de 1º de janeiro. Na apostila, vocês têm toda uma matéria explicando da onde que vem, por que que se faz e tudo mais. Ela deixou de ser obrigatória no Brasil, foi substituída pela demonstração dos fluxos de caixa. Então, no ambiente vai estar para vocês um modelo de fluxo de caixa, e exercício também para vocês fazerem. Não vou dar muita ênfase na demonstração, até porque ela deixou de ser obrigatória, mas quero mostrar para vocês agora um modelinho dela na tela para que vocês tenham noção como é que a gente faz elas. Então, a mesma coisa, eu tenho que colocar um cabeçalho, a demonstração das origens e aplicações de recursos e do período em que ela está sendo feita. Então, primeiro vem sempre as origens de recursos, o que é que originou esse aumento de recursos. Nesse nosso exemplo, nós colocamos aí o aumento do patrimônio líquido por alguma incorporação de capital social no curto prazo. Tivemos também uma outra forma de financiamento, uma outra forma de aumento de origem, que pode ter sido um empréstimo de longo prazo. E eu posso também ter uma redução do ativo realizado a longo prazo, que pela própria lei 6.404, e a partir de agora, de 1º de janeiro, nós não vamos mais ter esses grupos de contas, não vamos ter mais passivo exigível a longo prazo com esse nome, nem ativo realizado a longo prazo. A mudança do balanço ficou um pouquinho diferente. Então, no ambiente, vocês vão ter um modelinho de balanço já nesse sentido, para que vocês tenham uma noção. O que seria uma redução do ativo realizado a longo prazo, para vocês entenderem? Por exemplo, eu tinha um terreno que eu coloquei para vender nos próximos 30 meses. Então, na hora que eu decidi, ele foi lá para o ativo realizado a longo prazo. Agora, eu resolvi vender mesmo esse terreno. Então, esse terreno vai sair do ativo realizado a longo prazo e vai lá para o meu ativo circulante, ou seja, para que eu venda nos próximos 360 dias ou no próximo exercício social. Por isso que reduz o ativo realizado a longo prazo e aumenta o ativo circulante, que daí seria o aumento do capital circulante líquido. Nós temos ainda como item 2 o que seriam as aplicações de recursos. Então, o que é considerado aplicações de recursos numa DOAR? Por exemplo, se eu faço uma venda de longo prazo, aumento do ativo realizado a longo prazo, né? Então, sai a mercadoria da minha empresa hoje para eu receber só daqui 24 meses. Seria mais ou menos para vocês entenderem que seria isso. No exercício que vocês têm na apostila para fazer, a gente usa muito para falar de redução de ativo realizado a longo prazo ou aumento, são emprestar dinheiro para o cliente, como se fosse uma financeira. Aí fica bem fácil de ver como é que funciona. E pode também ter uma redução do patrimônio líquido. Então, essas seriam as aplicações de recursos que eu teria para demonstrar na DOAR. Aí no item 3, eu teria ou aumento ou uma redução do capital circulante líquido. Vocês sabem o que é capital circulante líquido? É o ativo circulante menos o passivo circulante, ok? Aí nós temos no item 4 a modificação do capital circulante líquido. A gente diz em contabilidade que aqui seriam as provas dos nove. Ou seja, eu pego o ativo circulante do final do exercício, por exemplo, de 2006, e o ativo circulante de 31 de dezembro de 2007. E vejo o que que aconteceu. Qual foi a diminuição, matematicamente falando? A mesma coisa para o passivo. Eu pego o passivo circulante de 31 de dezembro de 2006 e o passivo circulante de 31 de dezembro de 2007. Faço 2007 menos 2006, vou obter a variação. Aí, uma matriz novamente, ativo circulante menos passivo circulante, vou obter um valor no inicial. No saldo final, mesma coisa. Pego ativo circulante menos passivo circulante, depois eu faço a prova dos nove para ver se fechou com a variação que eu encontrei. Então, essa seria então a nossa DOAR. Na apostila, o exercício é bastante extenso, mas eu gostaria que vocês trabalhassem bastante com ele, porque vai facilitar também o entendimento do fluxo de caixa para vocês fazerem, ok? E fluxo de caixa em contabilidade a gente não vai aprofundar. Quero deixar muito claro para vocês que essa demonstração vocês vão aprender em administração financeira. Vocês vão ter isso no curso mais à frente, ok?
Thank you.